Conforme já anunciado na programação, temos a satisfação de conversar com a infectologista aqui no Vale do Iguaçu, a doutora Suzane Pereira. Doutora, um bom ano à senhora, um bom ano de 2021. Obrigada pela gentileza em conversar conosco nesta manhã de sábado. Seja muito bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço mais uma vez em vez falar com vocês da CBN. Para mim é um prazer esclarecer à população aquilo que seja necessário, né, no enfrentamento da Covid-19.
Doutora, nós é que agradecemos, até porque o que nos parece é que quanto mais os dias passam, quanto mais novos casos surgem da doença, mais dúvidas aparecem por parte da população. Isso também acontece com os senhores, com os profissionais da saúde?
Na verdade, a gente tem que estar se atualizando todo dia, porque todo dia existem trabalhos científicos novos, trabalhos científicos verdadeiros e trabalhos científicos que deixam a desejar. Nós precisamos de trabalhos robustos para que a gente possa fazer condutas que façam realmente efeito para a população. Uhum. Não só condutas para dar algum remédio que a pessoa tenha uma sensação de falsa segurança.
Qual é o atual cenário da pandemia aqui na região de União da Vitória e também de Porto União, ao seu ver, neste momento?
É que assim, nós estávamos quase na descida, no platô de descida dos casos, ali mais ou menos por início de novembro, porém, a partir dos feriados de finados, as eleições dia 15 de novembro e daí a chegada do Natal e Ano Novo, ao invés desse platô descer, a curva até embaixo voltou a subir. Então não é uma nova onda, é aquela onda que ia caindo, nós voltamos a subir o número de casos. Por quê? Porque foi muito difícil nesse momento se manter o distanciamento social. Uhum. Então a prevenção foi burlada, as pessoas se relaxaram bastante no uso de máscaras, na lavagem das mãos, no convívio entre si, fazendo aglomerações, e isso piorou realmente o nosso cenário com mais transmissibilidade entre as pessoas.
Doutora Suzane, muitos foram às praias neste fim de ano e ainda estão indo. O que é que acontece? Obviamente que muitos não irão utilizar máscara na praia ou para entrar no mar. Como é que o vírus se porta num ambiente aberto como esse e que, diga-se de passagem, está com aglomeração de pessoas?
Exato, então esse é o grande problema. O problema é o distanciamento social. Se você vai à praia e você pode ter um distanciamento de pelo menos 2 metros da outra pessoa que vai estar com você, perto de você, até é possível o uso de máscara de tecido ou não quando você vai ao mar. Mas se você tem um aglomerado, você é uma pessoa de outra família que você nem conhece, uma outra pessoa que está a 1 metro de você, já é um risco muito grande de transmissibilidade. Porque a gente sabe que muitas pessoas que não têm sintomas vão passear, mas elas têm o vírus SARS-CoV-2 na rina e na orofaringe, podendo transmitir através das gotículas de saliva. Então, o grande problema são as aglomerações mesmo, sabe? Uhum. E aí essas pessoas voltam infectadas e vão desenvolver sintomas quando chegam de volta na cidade. E aí a gente tem um aumento de casos de diagnóstico e aí alguns casos de adoecimento e até internação hospitalar.
Certo. Um dos sintomas, doutora, apontados por especialistas como característica do novo coronavírus é a dificuldade respiratória. Como identificar esse sintoma?
É, na verdade, assim, hoje para nós em vigilância sanitária, nós estamos aceitando qualquer sintoma respiratório. A dificuldade respiratória já é um evento que obriga o paciente a, por favor, procurar a unidade de saúde. Porque ele pode estar passando por um quadro de diminuição do oxigênio no sangue que se chama hipóxia silenciosa. Então existe um aparelhinho que o centro de saúde tem chamado oxímetro e aí coloca na ponta do dedo e vai medir a quantidade de oxigênio que chega na ponta do dedo. Essa quantidade tem que ser 95% ou mais. Então, se ele está saturando menos que isso e está com dificuldade respiratória, e aí então ele tem que o médico vai avaliar se há indicação de medicamentos específicos já no posto de saúde ou se há indicação de internamento hospitalar para o uso de oxigênio no nariz, né?
Certo. Doutora, falando um pouco mais a respeito do assunto, a nova variante da Covid-19, descoberta em Manaus, parece ser mais contagiosa e mais letal. O que é que se sabe sobre ela no momento?
Na verdade, ela parece ser mais contagiante. A questão da letalidade é porque existe um colapso de saúde muito grande em Manaus. Então, lá está gente precisando de UTI e não tem vaga. Então, não é que é letal, é a mortalidade aumentada pelo número de casos altos e pessoas precisando de internação UTI. E agora, a transmissibilidade dessa nova variante parece ser maior, porque nessa nossa variante aqui, nesse nosso tipo de vírus, que não é uma mutação grave, é uma variação mesmo, mas no nosso tipo de vírus ainda circulante, se nós conversarmos com uma pessoa infectada a menos de 1 metro por 15 minutos, a gente já pode se contaminar. E na nova variante, essa transmissibilidade é mais alta. Aí não é a letalidade que é maior, é a mortalidade, porque existe mais gente precisando do serviço de saúde. E lá em Manaus, a gente já sabe que o serviço está colapsado, dada a grande procura para internação e o número de leitos reduzidos.
Ok. Como impedir que essa variante se espalhe pelo país?
Aí só seria medidas de prevenção mesmo, né? Porque só medidas de prevenção. É porque a gente não pode impedir o ir e vir das pessoas, né? Então elas podem ir a Manaus, voltar de Manaus, mas assim, mesmo que elas viagem aqui em Santa Catarina, nós já temos esse problema de vir contaminado com a nossa cepa mesmo de vírus, né? Então, aqui a ordem é a prevenção ainda, né? A gente fala da lavagem contínua das mãos, do uso do álcool gel a 70, quando a gente não tem pis, sabão e água. Por favor, usar máscara sobre boca e nariz, máscara de tecido e distanciamento social. Na verdade, o grande fator de desencadeamento de mais casos é que as pessoas vivem em aglomerações. As pessoas têm que ficar pelo menos 1,5 metro das outras pessoas usando máscaras de tecido, entendeu? Então, esse é o grande nosso problema. Se a gente passa pelas nossas cidades à noite, as lanchonetes estão lotadas, as pessoas estão bebendo e não estão usando máscara naquele momento. Ali é um momento clássico de transmissão entre as pessoas e isso é que faz com que o vírus tenha transmissão sustentada na comunidade. Então, a questão da variante não é o caso agora. A questão é a nossa cepa mesmo que está fazendo casos novos. Mesmo que a gente tivesse a variante, nós teríamos o mesmo comportamento viral, sabe?
Certo, entendido. Há essa preocupação. Não. Até porque, como nós falamos há pouco com o secretário de Saúde de União da Vitória, as pessoas estão saindo, obviamente. E há essa preocupação dos senhores quando passam nas ruas e observam a aglomeração de pessoas, doutora?
No profissional, ele fica pequenininho.
Entendi.
Porque eu estou lidando com isso desde março, com as mesmas informações e pedindo, por favor, para a população usar máscara, não se aglomerar, lavar as mãos com água e sabão. Então, tipo, quando a gente passa e vê pessoas brincando sem máscara, em aglomerações, mais de 10 pessoas batendo papo, tomando cerveja, ou o que for, ou refrigerante, enfim, lanchando juntas, a gente realmente se sente, meu Deus, impotente, porque aquilo que a gente está dizendo e pedindo, por favor, que as pessoas não façam, elas não acreditam e fazem. E na hora que precisam do serviço de saúde, ele pode não ter a condição de atendê-los de forma correta, porque estão lotados e as pessoas não têm o atendimento que merecem, entendeu?
Entendi. E para quem está na linha de frente da Covid-19, a sensação é de impotência, doutora?
A gente fala direto, né? Seja em entrevista, seja um com os outros, seja a gente fala entre nós, eu falo com a população, eu falo com os médicos, enfermeiras, treino as enfermeiras, os médicos. E aí, quando a gente olha o comportamento do ser humano que não compreende o que pode acontecer com ele, a gente realmente fica um pouco aborrecido, fica triste, mas a gente não desiste, porque esse é o nosso papel em saúde pública, jamais desistir. sempre está falando a mesma coisa e pedindo, por favor, para a população colaborar, não é?
Uhum, é frustrante, não é mesmo? É. Doutora, conforme o tempo passa, vai se fortalecendo a corrente de que, neste exato momento, ainda não existe medicação confiável e comprovada para evitar ou combater a Covid.
Isso, não existe mesmo. Todos os antivirais foram testados, remédios foram testados. Eu, por exemplo, era defensora da cloroquina. Me dei por vencida por outro trabalho mostrando evidências claras que a cloroquina não tem eficácia alguma na evolução ou não da Covid-19. Então, eu deixei de prescrever. Então, muitos medicamentos são prescritos, mas sem evidências científicas corretas, como a vitamina C, a vitamina D, o zinco, a ivermectina, a uanita. São medicamentos que não têm trabalhos robustos mostrando eficácia. Uhum. Então, hoje a gente tem, para sintoma respiratório, a gente vê se há diagnóstico diferencial com vírus influenza, a gente pode até dar o Tamiflu, que é o oseltamivir, a gente limpa a via aérea com a azitromicina, que é um antibiótico de primeira linha, e dipirona. Os outros medicamentos, não há evidência nenhuma de que haja impedimento da replicação viral ou evolução para a segunda fase da Covid, que é a fase inflamatória ou tromboembólica. Né?
Ok. E por que é que a senhora acredita que os médicos no país todo seguem indicando o medicamento e sem comprovação? E por que é que as pessoas estão se automedicando?
Medo. O problema é medo, é o medo versus o conhecimento. Quando eu tenho conhecimento técnico de que aquilo não é eficaz, a gente tem a segurança de não prescrever. E o paciente tem a sua segurança de dizer para ele, ó, isso não funciona, não precisa tomar, porque não funciona. Isso tem que ser dito com muita tranquilidade e muita firmeza. E como o médico tem dificuldade de estudar os trabalhos científicos que mostram que não há eficácia, eles ficam, então, fazendo a prescrição de alguma coisa que poderia dar essa falsa sensação de que a doença não vai evoluir, o que não é verdade. Se a Covid tiver que entrar na fase inflamatória e trombembólica, ela vai entrar independente de idade, sexo ou qualquer coisa, e óbvio que piora nos idosos, obesos, hipertensos e diabéticos, né?
Uhum. Ouvinte participa da programação pelo 99871-0002. Pergunta aqui de União da Vitória. Pois é não. Possível que uma pessoa seja infectada mais de uma vez pela Covid? Tivemos uma situação nesta semana de uma mulher de 35 anos em São Mateus do Sul. E aí?
Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de reinfecção, porque existem poucos casos no país. O que a gente sabe é que quando a gente tem Covid, nessa nossa variante, que é a variante inicial, então a gente teria a possibilidade de ficar imune por 5 meses, pelo menos, né? Então, quando a gente fala de reinfecção, às vezes não é reinfecção. Às vezes é a permanência ou persistência do vírus na orofaringe e a pessoa faz o exame de novo, vê a persistência do vírus lá e começa o tratamento tudo de novo, entendeu?
Okay.
Mas o vírus ficou na persistência naquela pessoa, principalmente se ela for idosa, imunodeprimida ou tiver algum outro problema de saúde.
Certo. Outra participação, a pergunta vem de Porto União e diz...
Sim.
Doutor, existe alguma possibilidade de o vírus entrar pelo ar, principalmente nos casos em que somos todos orientados a deixar portas e janelas abertas?
O que pode acontecer por inalação do ar contaminado é se naquele local eu acabei de ter um aerosol de vírus por alguém que seja portador do SARS-CoV-2, se essa pessoa tossiu e riu naquele local, ele emite naquele local um aerosol de vírus que pode ficar em suspensão até 8 horas. Então, se eu entro nesse local contaminado sem máscara, e aí a questão do uso da máscara, eu posso inalar sim o vírus que está em suspensão e me contaminar. Mas é para colocar o local arejado, para colocar a possibilidade de vento, de disseminação desses aerosóis. E o uso da máscara de tecido, com certeza, onde outras pessoas passaram e puderam tossir, espirrar, sorrir ou conversar.
Certo, está respondido. Doutora, há algum planejamento para que o que está acontecendo no Amazonas neste momento não ocorra no Paraná, Santa Catarina e também aqui na nossa região?
Sim, nós estamos nos preparando tecnicamente, a gente capacita a enfermeira, capacita médico, a gente orienta sobre a questão da ocupação de hospitais para que não haja um colapso do sistema de saúde. O que é o colapso, na verdade? É quando as mesmas pessoas precisam do mesmo atendimento no mesmo momento. Então, você não tem para dar para todo mundo. Então, quando a gente vai orientando esse estudo de separação, de estratificação de risco e de quem tem mais risco ou menos risco, então o que acontece? A gente não tem esse colapso. Então, existe sim a programação em Santa Catarina, no Paraná, para que não haja o que aconteceu no Amazonas se despreparando, né? Porque o Amazonas teve até leitos de UTI, teve hospital de campanha e imaginou que tudo já tivesse passado. Só que não passou e aí eles estão com novos casos e tudo foi desmanchado e eles estão com dificuldade em fazer, então, o serviço de novo das pessoas que estão se contaminando ainda no Amazonas, né?
Ok. Doutora, a respeito da vacinação, a expectativa para os próximos dias, o que é que a senhora avalia deste momento a respeito da eficácia e quando se fala sobre as vacinas que estão sendo citadas aqui no cenário brasileiro?
Aí eu sou a favor da vacina, se me der uma vacina que tenha 70% de cobertura, o meu braço já está lá. Se tiver duas doses, a gente tem vacinas de duas doses, três doses, por exemplo, a vacina da hepatite B, que é anticorpo puro, a gente tem três doses da vacina. As vacinas virais também a gente tem repetição de dose, vacina antitetânica tem repetição de dose, então não tem problema nenhum repetir a dose. E todas as vacinas estão trabalhando com cepas atenuadas, ou seja, a gente vai ter que ter um tempo para fabricar os nossos anticorpos. Então, eu sou plenamente favorável à vacina, eu irei me vacinar com a vacina que aparecer aqui, porque eu confio tanto na Anvisa, como nos institutos que estão fazendo a validação das vacinas que serão compradas e que foram compradas pelo Brasil para distribuição em todo o território nacional.
Algumas informações até fomentaram sobre a checagem, onde especialistas da medicina disseram que não provaram que vacina precisa de 10 anos de pesquisa para ser segura. Esse tempo recorde e até inédito da vacinação aqui para a gente, ela também é eficaz ao seu ver? Pode haver alguma contraindicação? E aí, doutora?
É assim, toda vacina tem seus prós e seus contras e toda droga que você utiliza existem efeitos colaterais ou não, dependendo da pessoa. Então, a gente vai tomar vacina quando ela, no custo-benefício, existem mais benefícios do que possibilidades de efeitos colaterais. Então, a gente está disposto a tomar, porque a gente sabe que eles todos fizeram estudo de fase 3 em humanos e os efeitos colaterais são aceitáveis. Então, a gente, com toda consciência, usa a vacina, sabendo que pode dar uma febre, uma dor de cabeça, algum efeito colateral, a gente pode esperar, porque é uma droga como outra qualquer. Mas eu prefiro essa droga que me proteja, que 70% seja pela vacina e 20%, e 30% pelos meus cuidados de prevenção, do que realmente não ter nada para oferecer de científico à população. Então, eu sou a favor da vacina, sim, me vacinarei com a vacina que chegar. Se tiver que fazer doses, vou fazer as duas doses, ou com 28 dias, ou com 3 meses, dependendo da orientação do fabricante.
Ok. Doutora, a respeito da obrigatoriedade da vacinação, o que é que acontece? Nós observamos que ela não é obrigatória, mas tem várias diretrizes que a regem no país, como, por exemplo, para se matricular, há necessidade do comprovante da vacinação e outras medidas aqui. Como é que acontece com relação às vacinas atuais, em específico para as crianças, os adolescentes? O que é que a senhora de cabeça pode ressaltar para a gente?
É o seguinte, existe o Programa Nacional de Imunização, onde as vacinas são oferecidas anualmente o tempo todo nas fases das vacinas, das crianças e dos adultos. Então, já existe um Plano Nacional de Imunização. Todas as pessoas são orientadas a se vacinar. O que não existe é uma obrigatoriedade no sentido jurídico, no sentido de obrigar mesmo a pessoa a tomar, porque a gente não pode obrigar a pessoa a nada. A pessoa faz o que quer. É como transfundir sangue em paciente testemunha de Jeová. Você respeita porque você não pode fazer isso, entende?
Sim.
Mas a gente orienta que seja quase que obrigatório, tanto que existe a carteirinha com inúmeras vacinas que a gente tem que fazer durante toda a vida. Então, é mais uma vacina que vai ser feita e a gente vai estudar o comportamento dela. Então, eu acredito que as pessoas é que devem se conscientizar de que essa que seja uma vacina eficaz seja obrigatória para que você não passe para uma fase grave da Covid, precisando ser entubado e levado para a UTI.
Uhum. Doutora, índice das vacinas atuais, a senhora recorda?
Os índices das nossas vacinações de criança, do Programa Nacional de Imunização?
Falando sobre a Covid-19, doutora.
Só sobre a Covid?
Sobre a Covid.
Ah, temos vacinas que dizem que tem 70% de eficácia, outras dizendo que tem 80% de eficácia. Então, a gente, assim, falando em eficácia epidemiológica, para nós, 60% de eficácia para nós já é bom. Já impede que o idoso, por exemplo, faça a fase grave, a fase hospitalar de intubação e necessidade de UTI. Eles podem desenvolver a doença, mas em fases mais leves, como realmente só uma síndrome gripal.
Ok. Doutora, as vacinas ou as pessoas têm vacinado menos em geral? As crianças, as famílias?
O que aconteceu foi o exemplo do sarampo. Por força de um descuido na vacinação do sarampo, o sarampo novamente entrou no Brasil. Então, existiu uma linha que já foi, graças a Deus, está se diminuindo, de que não era mais necessário que as nossas crianças fossem vacinadas com algumas vacinas, porque aquela doença não havia mais no país. O que foi que aconteceu? Vieram de outros países e pegaram essas pessoas sem imunidade. E o sarampo, que era erradicado, voltou a aparecer no Brasil. Então, o que a gente orienta é o seguinte: siga a carteirinha do Programa Nacional de Imunização do Brasil, que é muito boa. Nós temos uma logística de vacinação de uma cobertura de mais de 90% das nossas pessoas. Então, assim como a vacina Covid-19, até ela chegar, a gente tem condição de fazer a cobertura para a primeira e segunda dose. E isso faz com que as pessoas sejam estimuladas a se vacinarem, sim.
Ok. Qual é o histórico recente nos últimos anos da vacinação, doutora?
É muito bom. O nosso país é um exemplo no Programa Nacional de Imunização, desde que a criança nasce recebendo a vacina contra a hepatite B, até a vacina contra a gripe todo ano, que é sazonal. Então, a gente tem uma cobertura muito boa, porque o nosso programa é muito bom na logística dele, entendeu? Então, acredito que vai ser também de muito sucesso com a logística na vacinação contra a Covid-19.
Doutora, se a senhora me permite voltar um pouquinho aqui com relação aos índices das vacinas atuais, de modo geral. De cabeça, a senhora recorda esses índices da gente?
Então, é o que eu falei, há vacinas que estão dizendo que cobrem 70%, outras 80%, que para nós, na primeira vacinação, é muito bom. Né? É muito bom você ter uma eficácia de efeito de provocar anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 em 80% dos casos. Isso é muito bom.
Ok. Doutora, acredito que a senhora já deve ter visto doenças terríveis enquanto infectologista.
Sim.
Algo parecido com a Covid-19?
Ah, tem, mas localizado. Porque a gente aqui não tem ebola. Vocês aqui não tiveram a epidemia da cólera, né? Então, existem doenças que são muito graves também. A febre amarela, por exemplo, é devastadora a letalidade dela. O próprio hantavírus faz síndrome respiratória aguda, levando o paciente à morte em 8 horas por afecção pulmonar. Então, a Covid é mais uma doença a ser somada a essas doenças que são muito graves. Mas a gente não pode esquecer que existem outras doenças graves que são tão letais quanto a Covid-19.
Ok. Até porque a senhora tem experiência em outras cidades, não é mesmo, doutora? Já atuou em várias?
Inclusive em Manaus. Conheço Manaus há 17 anos. Sei toda a epidemiologia de todos os parasitas de lá. E a gente tem muita doença grave que não chega nem até aqui.
Ok. O que é que a senhora diria sobre isso que aconteceu por lá? Houve falta de planejamento, doutora?
É, pandemia não é emergência, é planejar, né? É que não deu tempo. E lá também não tem um serviço de saúde tão estruturado quanto nós temos aqui. Então, pegou o povo lá de calça mesmo, né? É aquela situação em que eles não sabiam nem o que fazer. Nós aqui temos todo o serviço estruturado, porque nós temos as unidades básicas de saúde, os programas de saúde da família, os programas de saúde da família indígena, então a gente tem uma capilarização do SUS muito mais eficaz do que lá. Por isso o nosso sucesso é diferente do que ocorre nos locais onde essa capilarização não é feita de forma organizada.
Estamos conversando com a infectologista aqui no Vale do Iguaçu, Suzane Pereira. Doutora, falando a respeito do país, se no seu entendimento, obviamente como profissional da saúde, na linha de frente da Covid-19, o papel do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tem prejudicado o combate ao coronavírus?
Ele é uma figura. Eu realmente não tenho autorização de falar sobre o Bolsonaro publicamente, né? Mas assim, se ele não quiser tomar a vacina, ele não toma, entendeu? É uma decisão dele, né? O que ele não pode é realmente combater eficácia clínica comprovada, trabalho científico, que é o que a gente trabalha, né? A gente trabalha com o real, com o que é científico. E ele trabalha com o que é real, com o que é científico, com a política dele. Então, se ele não quiser se vacinar e a família dele também não, é uma decisão que ele toma, né? Uhum. Até porque ele já teve Covid e acha que tu vai ficar imune. Então, a gente aqui vai seguir o que é técnico, o que é correto para a nossa população.
Deixa eu só emendar aqui. A senhora acredita que se ele defendesse publicamente o uso da máscara, a vacinação e o distanciamento, por exemplo, acha que isso contribuiria para diminuir a resistência e a desinformação?
Para os bolsonaristas, sim. Para aqueles que o seguem como matilha, sim. Porque se ele afirma que não usa, que não faz, então essas pessoas que são bolsonaristas radicais, elas seguem a mesma orientação dele. Para o resto da população que compreende, que a gente estuda, que a gente tem trabalho científico e que a gente não faz política, a pessoa vai seguir o que é técnico, o que é colocado pela técnica, o que é colocado pela sua Secretaria Municipal de Saúde, pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde em forma de técnico. É por isso que eu fui convidada pelo Dr. Marivaldo a ajudá-lo na Covid de Porto União. Por quê? Eu não sou política, eu sou técnica. Sim. Eu faço evidência clínica, epidemiológica e de trabalho científico. Então, eu vou apontando o caminho nesse sentido para a população realmente se sentir segura nesse sentido.
Ok, pontuado. Agora, 3113. Doutora, deixa aberto para suas considerações acerca do assunto, esteja à vontade.
Eu peço, por favor, que a população tenha um pouco mais de paciência, continue usando máscara de tecido, por favor, sobre a boca e o nariz, lavando as mãos várias vezes ao dia, usando álcool gel e fazendo o distanciamento social, evitando aglomerações. Ainda a prevenção é o único caminho para a gente evitar a disseminação do SARS-CoV-2 e adoecimento da Covid-19. Eu peço, por favor, que as pessoas tenham mais paciência e que obedeçam a esses parâmetros de prevenção, de contato e respiratório, para que elas não adoeçam. E depois vem a vacina e, se Deus quiser, a gente vai ficar livre disso. Mas, nesse momento, a prevenção ainda é o melhor caminho. Por favor.
Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na CBN Vale do Iguaçu. Eu sei que a sua agenda é concorrida.
É meio complicado.
Estava em um procedimento, já tem outros atendimentos clínicos aqui no município. Obrigada por conceder essas valiosas informações para a gente.
Eu que agradeço, mas essa oportunidade, estou à disposição para dúvidas, qualquer coisa, e também para estudar aquilo que eu não sei, se for me perguntado, ok?
Ok, super combinado. Doutora, até uma próxima. Uma oportunidade.
Obrigada, bom dia.
Um bom dia, um grande abraço. Infectologista de União da Vitória, Suzane Pereira.